Perdidos na Parallax,
o olhar filosófico da cultura pop.
E aí, meu povo, qual a boa? Aqui é Fred Costa e pior do que tá, ficou e muito.
Oi, eu sou a Diane, a Diane Soares.
Olá, aqui é Vicente, eu sou eu, Nicuri é o Diabo.
Eu sou a Débora Fofano e esse programa vai estar um espetáculo.
É, e hoje a gente vai falar alguns conceitos da política, falar aí das dificuldades sociais para lidar por conta da interferência da mídia na coisa das eleições e tudo, falar também do conceito de espetáculo, da espetacularização da sociedade para o Guy Debord, e também falar mal dos candidatos e das celebridades, né? Tá cheio de celebridade aí. Enfim, o programa tá bom, segura aí.
Parallax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
E aí, galera, o último episódio foi sobre Benjamin e o fim do mundo. Um papo cheio de amor, apesar desse tema pesadíssimo. Não deixe de ouvir, tá muito legal.
Então, eu quero agradecer demais a galera do site Arribação, que faz jornalismo cultural. Especialmente a nossa Cecília Silva, que fez a matéria com a gente, o André Bolfin, meu amigo. Enfim, falaram lá do podcast, falaram bem. Mentira, é porque era a gente mesmo falando, então era bem mesmo. É, tá no link aqui na descrição do programa. Não deixem de conferir.
Mandar um beijo no coração, com muita saudade dos meus amigos de Petrópolis, da minha terra natal. Especialmente pra Ana Carolina, Carol, que vem acompanhando o nosso podcast e já fez até um pedido de um episódio especial. Estamos preparando, amiga.
Hoje a gente vai estrear um quadro novo, olha aí. Qual é o conceito? Que a gente vai explicar rapidinho, através de uma citação, uma coisa assim, a ideia de um filósofo que a gente vai abordar no episódio, pra vocês deixarem de ficar perdidos nos episódios.
É, a gente tá cheio de estreia. Essa semana, esses dias, a gente lançou um canal no YouTube chamado Aconchego Filosófico. É um canal onde eu apresento algumas discussões e temas da filosofia em vídeos bem curtinhos, bem rápidos, explicando aqui direto do meu cantinho, do meu aconchego, essas coisas da filosofia. Então, gente, segue lá, compartilha, dá essa força, conheçam o canal Aconchego Filosófico.
Pra continuar acompanhando nosso trabalho, não esqueçam de assinar o feed no tocador de podcast de vocês. Os episódios saem quinta sim, quinta não.
Bem, vocês já sabem, né? Pra sugerir temas, ideias, críticas, reflexões, continua mandando as impressões de vocês, faz pergunta, dúvida, enfim, se comunica com a gente, vai lá, manda um e-mail no perdidosnaparallax@gmail.com.
No Instagram é @perdidosnaparallax.
Twitter, PP Parallax.
E também segue a gente nas redes sociais. No Twitter eu sou Fran_Costa e no Instagram eu sou Fran_Costa.
Eu sou Débora Fofano e no Instagram filósofa ponto de interrogação.
É isso aí, bom programa.
Então, o nosso papo hoje aqui é sobre essa galera que tá na mídia e, de repente, se candidata, aparece aí nas eleições, vindo do além das mídias para as nossas cédulas eleitorais, sem existir sem cédulas, né? Mas mais ou menos por aí. A gente vê aí tantos candidatos, tipo Luciano Huck, daqui a pouco até Neymar se candidata, se deixar, né? Basta ser um pouco conhecido que o pessoal começa a entrar nessas candidaturas, e é sobre isso que a gente quer conversar, que é uma cultura pop invadindo as eleições. E como é que isso se transforma num determinado tipo de espetáculo na nossa sociedade, né?
E para bater esse papo hoje com a gente, trouxemos especialistas em eleições?
Não sei, conta aí pra gente. Quem são vocês?
Não são ninguém, infelizmente. Ninguém veio.
Lascou.
Meu nome é Diane Soares, mas também pode me chamar de Dica. Eu sou poeta, sou filósofa, atualmente sou comerciante e designer gráfico nas horas vagas, enfim, um bocado de coisa. Mas, principalmente, na atual conjuntura, eu sou uma mulher brasileira, militante de esquerda, feminista, antirracista.
Podcast que mais agrega comunista. da podosfera.
Se um dia a gente for sofrer perseguição, a gente tá no topo da lista.
É só pegar no nosso convidado que é...
Eu sou o Vicente, professor de filosofia, viajo por esse Brasil já um tempinho afora, venho tentando entender esse mundo aqui, tento me abraçar com esses livros, me abraçar com a vida, e de vez em quando a gente cedeia um pouco os lugares, né?
Gente, então a primeira questão que eu tenho que colocar para vocês é trazer uma reflexão se vocês acham que a cultura pop e a gente aqui, que é o olhar filosófico da cultura pop, o nosso podcast, se ela tem uma influência sobre as eleições, se vocês de fato acham que esses personagens midiáticos, eles podem influenciar na hora do voto do cidadão comum, mediano, a galera que está aí, porque a eleição, a meu ver, é uma coisa pop, uma vez que envolve a população, então no sentido mais básico do que é pop, a eleição é para o povo, né? É o povo que faz esse momento. Então, como é que isso influencia eles? A eleição, de fato, ela pode ser mediatizada?
Bom, que a Débora fez uma pergunta tipo, se sim, por quê? Justifique sua resposta.
Né? Ai, que horror.
Dá uma tese aí, viu?
Tá até óbvio a resposta. Mas...
A resposta, inclusive, ela é bem objetiva, né? É exatamente isso que você falou, Débora. Se a gente tirar a interrogação, tá disso. Porque a eleição, de fato, há uma espetacularização, né? De todo o processo eleitoral. É importante a gente lembrar que a eleição não é só aquele momento ali do voto, né? E nem do período de campanha eleitoral. A eleição é um processo que dura a eternidade. Esses sujeitos, né, políticos, eles estão o tempo inteiro vivendo em função disso. Tudo que os caras fazem, né, é em virtude do voto, né? E aí a gente fica, eu pelo menos, né, fico nesse eterno questionamento, porque a impressão, e aí eu vou usar o termo impressão para ser legal, é de que esse jogo ele é um contínuo, né? Não é só o momento da eleição, mas o tempo inteiro esses sujeitos eles vão se trabalhando, se espetacularizando para se projetar dentro do processo eleitoral, por várias vias e, né, por vários motivos.
Penso que esse processo de espetacularização, quando é tratado esse tema do espetáculo, de Debord, né?
Qual conceito?
O espetáculo é um conceito do filósofo Guy Debord. A sociedade do espetáculo se apresenta como um mundo concreto, mas é somente uma seleção de imagens que alienam o homem de sua própria existência e desejos. E aí ele diz: considerado em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o resultado e o projeto do modo de produção existente. Não é um suplemento do mundo real, uma decoração que é acrescentada. É o próprio âmago da sociedade real, sob todas as suas formas particulares, informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimento. O espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade. Da indústria cultural à sociedade do espetáculo, o que houve foi um extraordinário aperfeiçoamento técnico dos meios de traduzir a vida em imagem, até que fosse possível abarcar toda a extensão da vida social. Valeu, Guy Debord! Show!
A gente pensar bem aqui, quando for voltar para as questões políticas anteriores a esse modelo atual de rede social, do processo elevado de alienação, enfim, a gente vai perceber que também existia uma certa espetacularização da política já, né? As cenas anteriores do passado, na Alemanha, no Brasil mesmo, os slogans que eram usados, né? Aquele varre vassourinha, não sei se vocês lembram, acho que era Jânio Quadros, foi... Então, me parece que essa espetacularização, de alguma forma, é algo presente já dentro dessa lógica política em qual nós estamos inseridos. Basta lembrar que no próprio Ceará teve a eleição onde o Bode Oiô foi eleito vereador, foi deputado, se eu não me engano, né?
Sim, grande Bode Oiô.
Tem ele lá, né, empalhado lá no museu. Né? Então, me parece que esse espetáculo, ele já é um elemento que faz parte dessa própria lógica da política na qual nós estamos, né? Por isso que talvez ele traga um grau de complexidade muito mais delicado, assim, para a gente pensar essa espetacularização das eleições. Eu acho que agora, de repente, está num processo muito mais complexificado, né? do que no passado.
É porque eu fico me perguntando exatamente se essa espetacularização ela não afasta aquilo que há de mais importante e básico na política, que é a administração da vida pública, né? Se a gente for pensar na política, assim, originalmente, como a Ediane falou, como uma coisa que está presente no nosso dia a dia para além das eleições e deveria estar na vida do cidadão comum como uma organização da sociedade, quando a gente entra numa sociedade extremamente espetacularizada, esse espetáculo enquanto umas luzes que ofuscam a verdadeira razão da política, que é fazer da vida em sociedade algo possível. Porque, gente, conviver, eu sempre falo aqui no podcast, falo nas aulas, conviver é um troço muito difícil. A gente sempre tem razões muito boas para odiar várias pessoas, só que a gente tem que aguentar elas, né? Então a gente vai mediando isso através da política. Só que aí o cara aparece na televisão e ele começa a ganhar espaço midiático, começa a fazer parte do espetáculo e isso ofusca a verdadeira razão do porquê ele está na política, né? Aqui no Ceará, eu não sou daqui, mas eu já sei que pessoas me falaram, e com certeza isso também aconteceu no Rio e aconteceu no Brasil, quando alguém vota no tal candidato porque ele é bonito, ou porque ele é o Tasso Gereissati, tem o olho claro, ou porque ele era o Collor e era padrão de beleza na época, não sei como, mas era, né? Então, isso que me preocupa, assim, né?
Acho que agora eu vou me candidatar, viu, para ver se vai.
Já tem meu voto.
Há uma implicação mútua aí entre esse espetáculo, né, midiático e tal, e uma descrença, né, da população nos processos políticos, especialmente no processo político eleitoral, né? E aí eu me lembrei imediatamente, cara, falando em padrão de beleza, foi inevitável lembrar do Tiririca.
Nossa!
Que o cara se elegeu, foi o mais votado da época dele, deputado mais votado.
Verdade.
Com o slogan, vote no Tiririca, pior do que tá, não fica. Pra mim, isso não tem nada mais emblemático do que isso.
Ele ia falar assim, eu não vou fazer nada, mas os outros também não fazem.
O cara se elegeu falando mal do processo eleitoral, tá entendendo?
Eu me lembrei do slogan mais emblemático de vereadora de Fortaleza, o da Débora Soft.
Boa.
Como é que era?
Vote com prazer.
Vote com prazer. Não vote nos filhos da... vote na...
Vote na própria.
Exatamente.
Mas olha, sabe de uma coisa, gente? Acho que a maioria dos votos que decide uma eleição não são votos ideológicos. Aí é que tá a grande questão, né? Que eu acho ruim isso. Eu acharia bom se fossem votos ideológicos que resolvesse uma eleição. Porque seria uma disputa mesmo de concepção, sabendo o que estava disputando, sabendo o que estava em curso, sabendo qual é a pauta programática do partido, do candidato, né? Eu acharia muito bom se fosse um voto ideológico. Mas, infelizmente, aí é uma reflexão minha, tá? Infelizmente, eu acho que não ser um voto ideológico que decide uma eleição péssimo e abre espaço justamente para essa espetacularização que a gente está vendo hoje. Nesse cenário em que há pouca reflexão, parece que há mais uma anestesia do que um movimento mobilizado por aquele interesse, por aquela ideia, né? E parece mais uma reação apenas, um convencimento pela melhor imagem, pela melhor articulação, pela melhor fala, né? Eu não sei até que ponto isso é bom, né? Eu particularmente, eu acho que o voto ideológico é muito mais interessante e fecha muito essa porta desse processo de alienação da política, né?
Mas isso é muito explicado, como, por exemplo, você vê que os favoritos a ganhar são sempre os partidos que têm mais dinheiro ou que têm mais tempo de TV.
A exemplo do que está acontecendo exatamente aqui em Fortaleza, com o candidato que era relativamente desconhecido da população. Ele não era desconhecido da política, porque já está há muitos anos na política, mas da população em geral, ele não era um grande nome, né? Mas o partido tem muito dinheiro, tem muito tempo de TV, tem o apoio do empresariado cearense e do Nordeste como um todo. Então, assim que saiu a candidatura dele, eu falei, ele vai ganhar, não tem como. É muito dinheiro envolvido, é muita sustentação midiática para ele jogar isso fora, né?
E não só, Débora, e ele também é apoiado pela oligarquia do Ferreira Gomes, cara.
Sim.
Ainda tem esse porém aí, né? Além do cara ter grana, ter o apoio do empresariado, ter o apoio da situação, que no caso, o apoio do atual prefeito, né?
E a máquina pública a favor dele, né?
Exatamente. Então, assim, a gente tem aí nessa eleição desse ano vários fenômenos, né? Se encontrando, assim, antigos fenômenos e novos fenômenos. Por exemplo, no caso aqui do Ceará, a família, os Ferreira Gomes ainda exercerem um poder de decisão dentro de eleições municipais. Isso é coisa antiga aqui no Ceará, né? E os caras estão o tempo inteiro envolvidos em todas as gestões de todas as prefeituras, do próprio governo do estado, né, e etc. E segue elegendo aí, não qualquer nome, mas nomes improváveis, e elegem bem.
Pois é, quem era Sarto na fila do pão?
E tem outros fenômenos também, eu não sei se a gente já vai entrar nessa pauta, que são os fenômenos mais atuais. Por exemplo, as redes sociais determinando eleições. A gente teve Sim. uma série de pessoas que foram eleitas pelas novas pegadas, tanto dentro do voto ideológico, isso funciona, como fora dele. Um exemplo de como a mídia, no caso as redes sociais, elas contribuem também para o voto ideológico, foi a eleição das candidaturas coletivas.
Sim,
né?
Sim.
É verdade, isso aí é interessante.
A candidatura coletiva que ganhou aqui, que é do PSOL, nossa cara, as meninas arrastaram 9 mil votos.
Muito boa a votação.
E boa parte conseguido com as redes sociais, né? Teve um trabalho de corpo a corpo grande, mas a maior veiculação foi pelas redes sociais mesmo.
Mas olha, mas eu tenho uma reflexão sobre isso. Eu observei alguns debates que eu assisti e eu observava quantas pessoas estavam assistindo aquele debate. Um universo de milhões de pessoas, tinham 10 mil pessoas assistindo o debate. E eu fiquei refletindo um pouco sobre até que ponto esse debate tem alcance à população. Eu acho que a TV ainda é o grande debate. Eu tô falando do YouTube, tá, gente? Não falei que passou na TV, não. Eu acho que a TV ainda é o grande espaço da mídia. Ainda me parece que ainda é o grande espaço da divulgação, da propaganda. Eu acho que as redes sociais, por mais que elas tenham alcançado um espaço considerável nas nossas relações, né? Mas eu acho que a TV ainda ela é decisiva. Não é à toa agora na questão do Covid, por exemplo. Na questão do Covid, a gente se deparou com um confronto entre TV e o governo lunático maluco querendo acabar, dizendo que não tinha Covid. Pelo menos teve um papel parcialmente importante. Se não fosse a TV nesse processo, talvez tivesse mais dificuldade. E eu acho que teve um papel, assim, indireto nas eleições, isso. Por que que é indireto? Uhum. Porque desmascarou o governo atual. É tanto que os apoiadores deles, em quase todos os estados, se deu mal. Foram pessimamente votados, né, nessas eleições. Então, me parece ainda que as redes sociais, apesar de ser forte, um espaço de articulação importante e interessante também, né, e perigoso... Mas a televisão ainda, né, para mim, parece ainda ser um link ainda mais forte.
Verdade. Uhum. E é, de fato, Vicente. Tem, assim, textos, leituras, pesquisas que comprovam que o alcance da televisão ainda é muito, muito grande. Mas eu acho interessante vocês falando dessas questões das mídias, mídias sociais, que o espetáculo em si, ele está disseminado em toda a sociedade, né? Na sociedade como um todo, em todas as relações, nas relações econômicas, nas relações sociais, nas relações de educação, em vários setores da vida. E, assim, o espetáculo político, ele faz parte da vida, então ele vai ter uma tendência a se reproduzir da mesma maneira, segundo, por exemplo, o Guy Debord, né? Então não é que existe um espetáculo político que seja diferenciado dos outros, não. E a mídia, não é que a mídia influencie o espetáculo, mas exatamente a espetacularização que a gente faz da vida é que influencia a mídia. Então a mídia, ela se apropria desse interesse social em torno do espetáculo e ela dissemina, né? Mas essa discussão ela já vem antes lá do Guy Debord, presente na escola de Frankfurt, né? A gente falou de Benjamin no último episódio, e relembrando aqui que o Adorno também faz um grande desenvolvimento sobre essa questão da cultura de massa e dos mass medias e tudo mais, mas o Debord, ele amplia isso, ele diz, não é que a mídia dissemine a espetacularização, não, é porque o espetáculo ele tá na vida, as pessoas fazem das suas vidas um espetáculo, o capital se apropria de disso e a mídia se apropria do espetáculo do capital, né? Então é interessante observar que mesmo muitas vezes as pessoas que não estão nessa preocupação com a política, que para mim sem dúvida é uma das principais preocupações da vida, elas estão reproduzindo espetáculo nas suas vidas cotidianas.
É interessante tu colocar esse debate do espetáculo, lembrando de Debord, porque, claro, era uma contextualização diferente, né? Era um tempo histórico lá diferente, estavam vivendo um outro momento, a França vinha do pós-guerra, o aumento da industrialização na França. Isso tudo começou a gerar um novo tipo de comportamento na vida cotidiana. Isso começou a refletir na forma como as pessoas se organizavam e na forma que o Estado também se organizava, né? O avanço da lógica capital, essa lógica da economização da vida, né? Só que o Guy Debord, ele produz um debate que ele atravessa a fronteira do tempo e que ele anuncia de alguma forma no trabalho dele, né? Que o espetáculo hoje está muito mais intenso do que antes. Porque na época de Guy Debord, qual era o cenário? Era um cenário do mundo dividido, cenário do poder concentrado, né, do poder soviético, de um lado o poder do capital, da sociedade capitalista, e ele fala justamente isso nos comentários, né, da fusão desses espetáculos e desse modelo concentrado policialesco presente no modelo stalinista. Né? E quando eu me falo em política, fiz uma rodeia danada aqui, gente, mas quando eu falo em política, e principalmente pegando o exemplo aí da eleição de Fortaleza, que me chamou a atenção, que eu lembrei imediatamente do Guy Debord, que o espetáculo está em todas as esferas da vida, está presente em todas as relações, né? E aí, quando eu vejo essa lógica aí, por exemplo, da política partidária, em que a gente está tendo no Ceará, por exemplo, uma disputa entre dois prefeitos de Fortaleza, que de um lado representa o grande capital, e do outro lado representa o grande capital também. Entretanto, a pauta dele que é de, que talvez diferencia, é aquela pauta policialesca. E aí vamos lá para o outro. Ah, o outro tem pauta policialesca. Peraí. Parêntese, o que são as democracias liberais nesse mundo hoje? Me diga, você, Débora, que está lendo Zizek, você sabe o que eu estou dizendo, né? É tão policialesco ou mais do que esse discurso policialesco do capitão lá. É por isso que eu estou dizendo, aí o espetáculo, ele se junta e cria uma aparência de diferença. Ele cria uma aparência de que são coisas diferentes disputando o mesmo espaço. No entanto, se a gente for pensar bem, eles representam o mesmo programa. Né? Aqui também em São Luís estamos tendo dois candidatos, né? Um que o Flávio Dino está apoiando, que é o Duarte, que é do Republicanos, e o outro é o Braide, que é do partido PROS. Mas vejam só, né? E detalhe, a disputa aqui é de quem é mais pobre, quem sofreu mais, sabe? Quem tem menos dinheiro na vida. O programa dos dois é o mesmo. É capital, é mais capital. Então eu não sei, eu acho que o Debord ele acertou na veia quando ele fala. Que eu acho que não é Debord somente, né? Que eu acho que o Marx também, de alguma forma, teve uma visão meio, né, quando ele fazia as reflexões sobre o movimento do capital, né? Sobre esse tipo de lógica que a gente está vivendo hoje. Só que o Debord, ele fala do espetáculo, onde o espetáculo se une e cria uma falsa aparência de que é diferente. Né? Então, eu não sei, gente, até que ponto a gente vai conseguir superar isso aí, sinceramente.
Quando você diz que ambos os candidatos à Prefeitura de Fortaleza representam o mesmo projeto, né? E aí, a reflexão que eu estava fazendo é um questionamento, né? Tipo, que projeto é esse, né? Qual é esse projeto? Aí você coloca aí a questão da ampliação e manutenção do capital e etc. Porém, a forma como esses interesses eles se expressam, né, é um pouco diferente. Embora eles caminhem para a mesma lógica, né, do capital, a gente vai percebendo que nós chegamos num ponto tão louco, tão sinistro e inevitável da coisa, que se a gente for avaliar, inclusive, as pautas dos partidos de esquerda também, que não é o caso do prefeito que está à frente aqui, né, do prefeito, ó, já elegeu o cara. Eu não estou considerando ele de esquerda. Mas alguns candidatos à esquerda hoje têm que se agarrar em algumas pautas, como, por exemplo, a pauta da segurança pública a partir do policiamento, né? Para poder angariar votos. E é muito doido isso, né?
Perfeita, gente.
Como a cultura política, ela traz esses elementos aí também para o discurso eleitoral, né? Eu estava conversando com uma amiga outro dia e a gente estava falando sobre isso, né? De como o discurso, né, ainda tem um peso imenso dentro do processo eleitoral, porque historicamente, né, estava lembrando que os comícios, né, que tinha aquele momento, o auge do comício, né, que era a fala do candidato. Mentira, o auge era a apresentação da banda.
A festa. Não era a festa.
Mas o discurso como era central, né, na história do convencimento e tal, das promessas, aquela caricatura, né, do político, né, eu prometo fazer não sei o quê, eu prometo fazer não sei o quê.
O Dorito Paraguaçu.
Isso. E hoje em dia, isso mudou muito pouco e, na verdade, isso chegou em outras esferas de discurso, em outras formulações discursivas. E se apropriar disso é essencial para você ganhar uma eleição.
Não, e até essa questão, isso vira uma performance, né, Ediane? Porque você vê a cara lisa de um candidato que chega, né, com o cabelinho alinhado, falando manso.
Com o cachorro caramelo para assinar uma lei de proteção dos animais, né?
Não, tinha isso, eu vi. Olha, isso é ótimo para a gente falar sobre essas extravagâncias eleitorais. Mas, assim, ele cria ali uma performance, cria uma imagem, e essa questão da imagem, ela é muito poderosa quando a gente está falando de espetáculo, porque é exatamente o discurso, ele nunca se esvazia totalmente, mas é porque ele se diz de várias formas, inclusive pela performance, né? E aí esses candidatos, eles vão criando tipos, né? E a gente vê isso muito claro aqui em Fortaleza. Tanto é que a gente agora criou aqui a disputa entre o Coringa e o Duas Caras, né?
Porque... É. Entendi, agora Duas Caras.
Porque a galera vai criando esses tipos, né? Vai criando uns estereótipos muito toscos.
Cara,
e que...
esses dias eu me senti meio abestada, assim, porque eu vendo o povo postar lá no Instagram o nome da Marion. Para prestar vote Marion. E ela sabia que era Marion. Gente, não é o homem lá que é o candidato. Aí foi atrás de saber, a galera da esquerda, especialmente, pegou um episódio que o candidato, né, foi, gravou um programa com uma cadelinha no colo, apresentou a cadelinha, dizendo, essa aqui é a Marion. Gente, a galera pegou a cachorrinha e criou-se um personagem em torno dela para dizer que vai votar nela, já que o voto, né, é o tal do voto crítico, né? Aí... usando a imagem da cachorrinha para dizer que vou votar nela. Eu achei muito tosco.
Sim, mas acaba eleitoral.
Eu também demorei a entender. Eu fiquei nessa mesma, Diane. Quem diabo é Marion? Aonde que eu tô? Acordei em que lugar, gente? Socorro.
Agora ela tem rede social e tudo. Agora.
Mas essa estética populista, ela, como eu falei para vocês, ela já vem de muito tempo. Isso, não era agora essa estética populista, né? Você vê, por exemplo, o bolsonarismo nesse país, ela segue bem essa estética populista. Principalmente esse presidente. Como é que ele bota um cachorro para botar a pegada na lei? Como é que ele vai inaugurar bica lá no Piauí? Aí bota uma mesa aqui com leite condensado, um copo aqui vazio. Nem que seja mentira, mas ele faz o cenário. Ele cria todo...
faz o cenário.
Sim. É, ele cria toda uma história de ser do povo, ser um cara simples, costume simples, né? De discursos simples, que não entende de nada, mas está lá para ajudar o povo, mesmo não entendendo, né? Encontrar pessoas técnicas para entender. Vejam só o tipo de estética que vai sendo construída em torno dele.
Isso aí, o Adorno faz um estudo sobre a personalidade fascista, que ele diz que esse processo de identificação com o líder é uma das características, o Adorno fala espetacularização, mas a gente está falando aqui, mas de criar essa identificação desse sujeito tosco com as pessoas comuns, né? Então elas a partir disso, vão se conectando com aquele líder, né? E isso é muito tosco.
O Debock fala, uma falsificação da realidade, né? Uma falsificação da vida, né?
Tava pensando aqui que acontece de alguma forma no universo das blogueiras, você acredita? Sim. Que, por exemplo, você cria uma identificação, você começa a seguir uma pessoa e aquilo que ela diz, através daquilo que você se identifica, que você fica falando, ah, mas essa pessoa é gente como a gente, ela faz tal coisa que eu também faço, e aí foge do pedestal e traz essa pessoa, ainda que seja naquele recorte que a pessoa faz da rede social, pra ser coisa de, não, ela é igual a gente, então eu admiro muito essa pessoa por causa disso.
E por isso que ela vira influencer.
Ela me chama de influência, porque eu tava botando meus treinos.
É, mas você é um influencer fitness. Fitness. Gente, para que a brincadeira aqui é porque eu também tenho uma grande dificuldade com esse negócio de entender o que é um influencer, sabe? Porque eu vejo que tem gente que não faz nada, que são pessoas assim... simplesmente que não tem qualidade nenhuma. Elas inventam um troço na internet e começam a ser influenciadoras. É muito difícil pra mim engolir isso, até porque tudo que eu não quero na vida é influenciar ninguém a nada. Eu me sinto assim uma farsa se eu quiser fazer algo que influencie o outro. Então, pra mim, pessoalmente, isso é um problema muito grande de entender como é que as pessoas se fazem em torno disso. Então, eu não é que eu não concordo, não é isso. Eu tô falando que eu não entendo como é que acontece esse processo. Não faz muito sentido pra mim.
Mas uma influência,
Débora.
Filósofa, ponto de interrogação.
Socorro! Como é que foi a outra? Um dia me chamaram de filosofluencer. Como é que era?
Sapiência.
Ah, socorro!
Gente, ó, tem uma tese do livro A Sociedade Espetáculo que eu estava tentando lembrar dela, eu fui procurar hoje aqui no livro, eu separei. Primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir toda a realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. Essa é a clássica dele, né? A fase atual em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados acumulados da economia leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, no qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da função social moldada por ela. Só lhe é permitido aparecer naquilo que ela não é. Vejam só como essa tese dialoga bem com isso que a gente está falando, com essa imagem que se constrói, essa necessidade de parecer ter determinada pessoa, ser determinado político, dentro dessa lógica que a gente está vivendo.
Muito bom, é exatamente o que a gente está falando aqui, até sobre essa questão dos influencers e da galera que quer aparecer nessa contramão do que a gente está falando aqui na questão da eleição. Nas eleições a gente vê pessoas que já estão expostas, né? Que já estão, assim, com esse quadro midiático muito ampliado, aí elas se lançam na política. E por outro lado, a gente vê pessoas reais, com as suas vidas comuns, quererem se lançar na política e elas não conseguem trazer esses ideais da vida comum delas para a política porque elas não aparecem midiaticamente, estão entendendo? Então a gente acaba encontrando nesse ritmo político, e principalmente das eleições, a contramão da sociedade, porque quando é que Luciano Huck, gente, vai representar nossos interesses?
E não me parece que há um interesse de politizar, de conscientizar a sociedade. Me parece também que não existe esse interesse. Quanto mais midiático, quanto mais espetacularizado o processo, é melhor.
O Luciano Huck tinha aquele programa que ele vai lá e reforma a casa das pessoas, né? Então as pessoas veem nisso uma benevolência dele, uma boa vontade dele para com o povo.
Uhum.
O senso comum pensa que isso de fato é uma ajuda. As pessoas comuns não veem que ele está explorando aquela visão do pobre e da vida sofrida para que ele tenha audiência no programa dele, e ele ganha muito mais com essa exploração do que de fato ele aplica na reforma da casa daquela pessoa. E ele tem vários segmentos desses programas de ajudar pessoas que sofrem e tudo mais, e como ele está ali uma vez na semana entrando na casa das pessoas e dando essa esperança, porque ele, o que ele está transmitindo com isso é a esperança da mudança para um felizardo que vai ser escolhido para fazer aquela transformação.
E com muito sacrifício, né? Também.
É, e com muito sacrifício.
E constrangimento, né? A pessoa tem que se constranger, fazer alguma cena constrangedora.
E não é isso que o Trump também fazia lá no programa dele? Ou que o Dória fazia aqui no Aprendiz, que o Justus começou aqui no Brasil e depois o Dória deu seguimento? Eu nem sabia que o Dória tinha apresentado esse programa. Vocês sabiam?
Não, sabia não.
Eu sabia nem do outro.
Pois é, mas essa história do Aprendiz, gente, eu cheguei a ver quando o Justus apresentava.
Uhum.
Gente, era uma humilhação.
Mas é o mesmo programa do Trump.
É o mesmo programa do Trump,
Você sabe que eu dei aula em curso superior de administração e eu vi meus alunos campesinos, sabe? Filho de quebradeira de coco, se achando Roberto Justus, sabia? Porque, eu tô lembrando disso aí, né? Se achando Roberto Justus, empresário, estudou. E eu achava curioso isso, né? Ele não se via na classe dele, se via na imagem do poder sempre.
Não tem consciência de classe, né? Porque consciência de classe não cai do céu, né, gente? Tem que tomar todo dia no café da manhã para não se
esquecer. Por isso que eu perguntei, será que há um interesse em construir uma consciência de classe? A Diana fez uma fala aí que eu concordo perfeitamente com ela. É, mesmo as candidaturas à esquerda, mesmo tendo pautas importantes para os movimentos sociais, para os grupos vulneráveis da sociedade, né, para os trabalhadores, trabalhadoras, enfim. Nós, de alguma forma, essas pautas, elas não enfrentam o capital. Elas não enfrentam essa lógica que moem ossos, que moem carne, que moem mentes. Tá? Não enfrenta nenhuma delas. E eu desafio alguém dizer para mim que nesses anos todos aqui no Brasil tivemos algum governo que foi anticapitalista. Nenhum.
É, agora, a grande esperança, e pelo menos está vindo à tona uma discussão sobre essas pautas sociais e mais profundas, é com o Boulos chegando a esse patamar que ele conseguiu na Prefeitura de São Paulo, está aí disputando pau a pau esse segundo turno, né? Então a gente vê ele trazendo essas discussões sobre sobre os sem teto, sobre os sem terras e pautas realmente pertinentes à vida das pessoas. Mas isso dentro de um outro contexto, né?
Eu tô falando isso aqui, que ninguém enfrentou o capital, para mostrar o quanto é forte o espetáculo. Para você ver que até os partidos de esquerda tiveram que se render ao espetáculo para poder fazer parte da política e levar pelo menos um pedaço para uma parte da sociedade que está excluída.
Mas exatamente isso. A pergunta é, será que um governo de esquerda, seja ele um governo municipal de uma grande capital como é São Paulo, ou de um país de proporções continentais como o Brasil, né, como já foram os governos de esquerda, dá conta desse enfrentamento? É uma questão retórica, ela não requer resposta agora. Mas o Boulos é um exemplo claro e nítido, né, na realidade é nítido, não é claro, de que o espetáculo eleitoral ele requer uma espécie de ritual. Isso, a gente pode voltar um pouquinho atrás, quando o Lula foi eleito, né? Por que que o Lula não ganhava eleição nos anos 90, até os anos 90? A figura do político de esquerda, combativo, de porta de fábrica, não ganha espaço dentro do que é o processo eleitoral brasileiro. O processo eleitoral brasileiro, ele tem classe, e eu estou falando abstratamente e concretamente ao mesmo tempo, porque as figuras que geralmente estão no poder no Brasil é essa figura masculina, branca, heteronormativa, família pequeno-burguesa. Então, para o Lula ser eleger em 2002, o Lula passou por um processo de transformação radical na sua aparência,
sim,
no seu modo de falar.
Ele ficou mais palatável, né? Ficou bem mais palatável.
O Lula começou a vestir branco, a aparecer de terninho, todo bonitinho. E o Boulos, eu tava vendo uma propaganda dele agora, em que aparecem algumas figuras políticas, né? Como o Lula, Ciro Gomes, a Marina Silva. Teve mais alguém que apareceu, que eu tô tentando lembrar e não tô conseguindo, mas não vou conseguir agora não. Mas tipo assim, uma galera falando e tal, é apoio da importância do Boulos, não sei o que, não sei o que lá. E eu fiquei pensando no que isso representa, sabe? Se isso representa de fato a unidade que a esquerda tanto fala, sobre a qual a esquerda não, né? Que algumas pessoas mais otimistas almejam, né? Que é uma unidade da esquerda para vencer o fascismo e tal, etc. Ou se isso não é só um jogo político, tá entendendo? Uma estratégia de marketing. Olha a viagem que eu fiquei pensando.
Porque... Não, mas não é viagem, não.
Porque olha,
não é de jeito nenhum.
Olha a onda. Por que que essa galera consegue se reunir para fazer esse coro, né? A favor do Guilherme Boulos, mas nas suas particularidades, essa galera não se entende. Será que essa mesma galera vai se unir para uma candidatura à presidência para enfrentar o bolsonarismo? Ou isso é só uma jogada de marketing porque, de fato, São Paulo está enterrada na lama? São Paulo é o lugar de visibilidade, é o colégio eleitoral do Brasil, é São Paulo, a gente não pode negar isso. O que será que isso representa de fato, tá entendendo? Eu fiquei pensando sobre isso.
Não, e a gente pode até reverter isso no quadro aqui de Fortaleza, que o próprio PT não teve união nem para apoiar a candidatura do próprio PT, que foi a Luziane, né?
Exato.
Então, não existe essa coalizão, ela não é de fato algo proativo, ela também acontece por conta das circunstâncias.
Aí a minha questão, ela é um pouco mais direcionada, sabe? Porque a gente está falando de mídia, e aí é uma coisa que eu reparo muito, são as propagandas eleitorais, do maior valor assistir. As duas, ou você chora ou você ri, né? E a do Boulos tá muito bonita, muito bem elaborada, pô, o cara tocando sambinha, tomando uma cerveja, tal hora.
Maravilhosa.
Caetano, né, cantando sampa, tá bonito demais, né, esteticamente viável pra várias classes sociais, pra vários gostos.
E falando a linguagem do jovem, né, pegando isso, esse eleitorado jovem, ele tá muito nessa pegada dos memes, inclusive, é só meme, a propaganda do Boulos.
Felipe Neto.
Você sabia que antigamente a esquerda tinha uma... sempre teve campanhas maravilhosas, eu esqueci. Se você fizer um resgate lá dos anos 90, né, começo dos anos 2000, você vai pensar... Eu não digo começo dos anos 2000 porque houve uma mudança, né, no tipo de abordagem dos partidos de esquerda que estavam na frente, né, sempre desse processo. Mas nos anos 80, se você pegar ali, começo dos anos 90, as campanhas eram maravilhosas. Aquele, aí do PT, aqueles artistas da Globo batendo palma, cantando uma música, você não lembra? Se vocês pegarem no YouTube, vocês vão ver. E parece que com a rede social, com essa nova lógica, esse novo tipo de abordagem mais direta, né, Twitter, né, WhatsApp e tal, parece que quem predominou por um bom tempo nela foi justamente esses grupos de extrema direita, de direita, né? E criaram toda uma estética, né?
E criaram até uma estética das fake news espetaculares, gente. Que é um tópico muito bom pra gente falar aqui.
É à toa que a pós-verdade é um termo bastante discutido, né, nos últimos anos, né? Não é à toa.
Porque, gente, a criatividade de uma pessoa que pensa no kit gay, que poxa, pensa em mamadeira de piroca, gente, é uma espetacularização do ridículo, assim. E como isso se propaga dentro das redes sociais, né? Infelizmente, eu tenho pessoas próximas da minha família que acreditam na Ursal, na doutrinação comunista.
Eu acredito na Ursal. A Ursal...
Não, a Ursal eu também acredito.
Eu sou da Ursal, gente. Eu sou soldado da Ursal, sabia não?
A Ursal é uma coisa que eu sonho acontecer.
Sim.
Com os ursinhos carinhosos e tudo na bandeira.
É isso aí.
Doutrinação comunista, eu acho muito bom, porque assim, quem pensa que um professor de filosofia, que um professor de história consegue fazer doutrinação comunista, nunca entrou numa sala do oitavo ano, do nono ano, gente.
Não sabe o que é uma sala de aula.
Não sabe, gente.
Estamos numa época que todo mundo hoje entende de tudo, mas não sabe de nada. Todo mundo é cientista político, todo mundo entende qual tipo de educação tem que ter na escola.
Eu, se eu falar Nietzsche na sala do ensino médio, vamos estudar Nietzsche. Todos os alunos estão todos assim, niilistas, sofrendo, né? Como se eles já soubessem de alguma coisa sobre Nietzsche. É ótimo. Vamos estudar Marx hoje. Nossa, vira todo mundo comunista, ou então os bolsonaristas se revelam. Então é como se eles já tivessem a informação, mas na verdade eles não sabem de nada, né? Eles só sabem os bordões e estão aí reproduzindo essas fake news, que acabam virando um espetáculo nas mídias sociais, né? Eu acho particularmente divertido, apesar de desesperador. Porque a gente vê um ser humano reproduzindo essas fake news como se fosse possível, a gente duvida do Aristóteles dizer que o ser humano é um animal racional. Duvida.
Gente, mas realmente é assombroso, né? Mas sabe o que que assombra? Que as fake news, claro, em outros formatos, sempre existiram, né? Essa forma de criar fantasias para a vida coletiva é sempre um elemento presente, né? Essa ideia de construir uma verdade, né? Basta a gente voltar um pouquinho aqui para o mito, né? Só claro, não era fake news ainda, né? Era notícia falsa, não era nada disso. Mas era um tipo de pós-verdade, né? Se a gente pensar bem, né? Porque ele estabelecia uma verdade e as pessoas se apegavam naquela crença, naquela verdade, como algo responsável pelo tipo de educação da cidade, pela vida que as pessoas deveriam ter. Então isso não é algo só do nosso tempo.
Tu chamar o mito da maior pós-verdade é a maior coisa que você possa dizer.
É verdade.
O tal do mito é a própria mentira.
Totalmente. Mamadeira de piroca, kit gay. Não, gente, peraí.
Fake news!
É o cara que fala mais mentira. Teve um estudo de quantas mentiras o presidente emitiu durante essa pandemia, cara. Assombroso.
Fizeram com o Trump também.
O do Trump, gente, é assim, aterrorizante. A quantidade de notícia falsa que o Trump transmitiu pessoalmente, ele tweetando notícia falsa.
Sim.
É um troço maluco.
Eu li um livro do Matthew D'Ancona, que é chamado Pós-Verdade.
Ainda não.
É um livrozinho top e tal, interessante, muito acessível a leitura. Eu estava orientando uma aluna do ano passado, né, sobre um projeto de pesquisa que o debate era esse, sobre pós-verdade, né, e as redes sociais, né. E aí, tem uma passagem no livro que o cara vai explicando de uma entrevista que ele teve com o ex-mordomo do Trump. Na entrevista, o mordomo entrou no quarto do filho do Trump, aquela coisa maravilhosa, aquele desenho do Walt Disney, né? Coisa linda, 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 linda. Aí o mordomo chegou, olhou, muito bonito o desenho na parede, aí o Trump olhou pra ele e falou, foi o próprio Walt Disney que fez. Aí o cara olhou, o mordomo, não acredito, verdade isso? Não, não foi verdade, mas fica bem melhor, não fica, não, a história sendo contada assim. Só pra ter uma ideia, uma coisa, né, você falando que o Trump mente toda hora, e é verdade, os caras mexem demais, ele, Bolsonaro e muitos outros, né? A gente tá vivendo uma onda mundial, né? Se a gente pensar bem aqui, a gente tá tendo uma lógica de modelo de extrema-direita no mundo já tem um tempinho, né?
Eu sempre acho que esse tipo de mentira, coisa assim, é método, que tá se repetindo em todos os países e tem dado certo, né?
Estratégia.
Tem dado certo.
Acho que é.
É estratégia de guerra. A gente vive a guerra da informação, pô. Nos últimos 20 anos, a questão da informação automática, ela ganhou espaço em todas as esferas da vida humana, em todas. E se a gente analisar 2020, por exemplo, né, nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo e tal, isso só se agravou. Na realidade, não só se agravou, como transpareceu o caos que a gente já está vivendo há 20 anos, cara. A gente não parou, e aí quando eu falo isso eu estou generalizando, mas só para exemplificar, a gente não parou para pensar na proporção de doideira que é a nossa relação, por exemplo, com o telefone celular, a nossa relação com a internet, a nossa relação com a comunicação automática. O caos que isso tem gerado nos últimos 20 anos, a gente não tem nem ideia. É muito massa a tecnologia, eu sou super a favor da tecnologia. Eu acho que o celular é a invenção do milênio, sem nenhuma dúvida, né? O telefone celular e tal. Porém, a gente só tá sentindo o mínimo do tamanho do problema, tá entendendo? Porque ao mesmo tempo em que nós tivemos acesso às tecnologias da informação de uma forma extremamente avassaladora nos últimos anos, nós não tivemos tempo de nos educar para o uso dessas tecnologias.
Sim.
A gente virou dependente dessa tecnologia, totalmente dependente, né?
E, Jerry, tem tu falando isso aí, eu lembrei do, na época do Orkut.
Eita.
Eu escrevi um ensaio na época do Orkut, mas aí eu perdi o computador, perdi o ensaio, perdi tudo. Eu não sabia mexer com as coisas. Eu também não sei muito hoje não, né? Mas a ideia era essa. Eu até me lembro, eu botei o Homo's Orkut, o nome do ensaio, né? Era falando isso, do cara que tocava a vida a partir dos postes que ele acompanhava no Orkut, né?
Nossa.
O cara guardava o café da manhã, ele encontrava um cara postando, tomando café da manhã com torradas. Ele procurava uma torrada na casa dele, se não tivesse, ele ia comprar uma torrada na bodega da esquina lá pra fazer um café com torrada e fazer o mesmo poste. Né? Era o Homo's Orkut. Que hoje isso aí, se eu soubesse que ia ficar tão potencializado isso, eu acho que eu tinha desenvolvido mais isso na época.
Cara, irmão, se o Debo fosse vivo, macho, na nossa época, coitado, o que será que ele escrito? Porque, como você falou, né? A Sociedade do Espetáculo foi escrita em outro contexto, né, e tal. Eu fico imaginando o pobre do Debol brasileiro no século XXI.
Sobre o Debol, hoje em dia, vivo, eu só tenho uma coisa a dizer, ele estaria tal qual a gente, triste.
Mas tem uma galera problematizando isso, Diane. O Baudrillard tem falado das coisas que o Debord, o Pierre Lévy, né? Uhum. E o próprio Bauman e outros caras falando assim, o espetáculo, ele veio se transformando e nunca deixou de existir e opera nessas imagens, né? Que acabam transformando o mundo numa coisa que não é mais real, mas somente cibernética. E aí tem aquele paradoxo entre o real e o virtual, né? Uhum. Que a gente até fala um pouco no primeiro episódio do Perdidos na Paralaxe, que é exatamente esse dilema que a gente vive hoje. Hoje eu tava falando aqui com o Fred, a gente tava conversando, como é interessante que a gente vai criando relações nas redes sociais e às vezes a gente encontra com essas pessoas pessoalmente e elas não falam com a gente.
É.
Eu trouxe muito maluco, cara. É muito maluco.
O nome disso é a sua habilidade em fortalezense.
É. Ah, tá.
A galera tem umas coisas assim.
Mas é interessante uma coisa que o Debord fala no livro Sociedade do Espetáculo, que me chamou a atenção. Mas o que é essencial na obra do Debord, ela acaba ficando mal trabalhada, às vezes nem é trabalhada. É, e ele até fala, né? Talvez isso seja proposital, ele fala nos comentários, e no trabalho. Apenas tentam tratar minha obra como se fosse uma obra ligada só à questão da mídia, né? Só que ele está fazendo uma crítica a essa forma mercadoria, essa forma que se organiza a vida, essa forma replicada em que a gente está vivendo, alienada nessa sociedade. Isso tem a ver com a forma que a gente escolhe na política. Isso tem a ver com como a gente vai definindo as relações sociais. Me parece que ainda, esse tema ainda, de alguma forma, é subsumido em alguns debates que são construídos por alguns autores, né? E falar em Debord, vocês falaram, onde é que estaria o Debord, né? Eu vou dizer para você onde é que ele estaria agora. Bebendo cachaça, no botequim, mas...
Fuleiro. Na pitombeira.
Na pitombeira. Pitombeira é elitizado. Debord não gostava de espaço universitário, não, né? Debord gostava de botiquinho. No Panegírico, né, que é um livro dele, teste de autobiografia, ele fala, eu só andava com as pessoas mais perigosas da cidade, do botiquinho da esquina. Foi lá que ele escreveu, foi lá que construiu a Internacional Situacionista, foi lá que participou da Internacional Letrista, foi lá que ele fez tudo isso aí. Produziu vários trabalhos dele, se juntando com os grupos dele, né? Movimento.
Gente, a gente fez aqui uma vasta pesquisa sobre candidatos brasileiros que eram celebridades, que conseguiram não se eleger.
Deixa eu começar por uns, que retomando aqui essa história do mito, né? Essa coisa mítica.
É aquele que teve um voto?
É porque tem uma coisa fálica envolvida, né? Porque você vê caras como, por exemplo, Alexandre Frota, isso, Kid Bengala e tantos outros se candidatando e ganhando, né? Eu não sei se o Kid Bengala se elegeu.
Não, o Kid Bengala não se elegeu. Ele que deu triste. Duro.
Ele deu duro, que horrível, que piada péssima. Socorro. É muito fálico, é muito mítico isso. Mas tem uma lista aqui pra gente comentar. A gente vai falar aqui, vocês dão as opiniões de vocês sobre essa lista maravilhosa.
O nome mais conhecido, assim, foi o Silvio Santos. Vocês lembram que ele se elegeu a presidente? Aí toda a vida vem assim, não, mas o Silvio Santos não vai querer, porque vão mexer na vida dele e vão descobrir várias coisas. E sempre, eu cresci ouvindo isso.
Não, eu não me lembrava disso, não. É do meu tempo, não.
Eu sou mais novo, sou da Xuxa Park pra cá, mas...
Ah!
Mas eu me lembro disso aí sim. O Silvio Santos, Pelé também era um nome toda hora citado. Eu acho que o Silvio Santos só fez, ele nem candidatou.
Ele cogitou em 89, mas acho que o partido não apoiou. Ele foi lançado, é. Mas não...
Isso. Ia ser pelo Partido Municipalista Brasileiro, PMB.
Eles sempre se testavam, sempre a mídia testava os nomes. Toda eleição jogava Pelé, Silvio Santos, não sei quem. Eles não eram nem candidatos. A mídia já jogava o nome das pessoas que elas queriam que fossem candidatas.
Falando ainda de coisas míticas e fálicas, Vampeta se candidatou. Vocês lembram disso?
Elimar Santos... Quem cantou? Maguila. O Popó também já se elegeu.
Poxa, Maguila.
Oh, yeah.
O Netinho de Paula.
Netinho de Paula, gente.
Batia na mulher e tudo e se elegeu.
Netinho de Paula. É, isso aí.
Aí tem os outros. Moacir Franco. Eu gosto muito de duas, especialmente lá do Rio: a Tati Quebra Barraco e a MC Carol.
Eu voto nessas duas.
Tati Quebra Barraco se candidatou pelo PTC no Rio em 2010.
E a MC Carol era do PCdoB.
Tem uma questão interessante aí. Essas duas aí, Tati Quebra Barraco e a MC Carol, eu já acompanhei algumas entrevistas delas e tem uma consciência de classe, gente.
Mas você vê, a MC Carol falando que só quer transar no ar-condicionado, eu acho que ela tá certa, entendeu?
Tá certíssimo. Quem quer transar no calor?
Ninguém quer.
Mas essa galera, eu pelo menos uma análise assim, especial que eu faço. A galera da música é mais legal nesse sentido.
Sim.
Mais do que esse povo do audiovisual, porque a impressão que eu tenho é que a galera que é da música, que se lança e candidata, que se lança na política de alguma forma, a galera tem o mínimo de consciência, assim. E normalmente é uma galera que vem, não todos, dizendo que são todos, né? Eu não sei qual é a do Elimar Santos, por exemplo. Não sei se ele é de...
É que a gente tem um nome ótimo pra te dizer aqui da
pois
música.
Pois, eu vou, quebrando aqui as pernas da Diane, eu vou dizer que quem candidatou... Do KLB, o Caio L.
Foi mesmo.
O Kiko e o Leandro. Se só o Bruno que não entrou na onda.
Poxa, meu preferido.
Eu falei. Vou voltar, vou refazer minha fala. Eu acho que as duas figuras aí citadas e outras que eu poderia citar também aqui, que vem da música, são massa. Ponto.
Não, a gente tá tirando onda.
Há uma sensação que grande parte dessas pessoas que se candidatam, elas estão tentando garantir um orçamento em casa, né? Garantir um trabalho, né? A política, para mim, é um processo de construção, né? Mesmo que não seja do nosso espectro, seja do espectro da direita, mas ele constrói.
Faz um uso privado da política.
Isso.
Essas pessoas.
Isso.
Todos fazem, né, cara? O que tu tá falando, Vicente, eu tô pensando no caso, por exemplo, dos atletas, né? Que a gente tá passando a lista aqui e... Talvez quase a metade sejam atletas. Você vê aí Romário, Bebeto...
A maioria é muito ruim.
Tudo maravilha.
Tudo maravilha. Mas não é nem o pior. Porque, por exemplo, aquele Diego Hipólito, não foi? Foi o Diego Hipólito?
Diego Hipólito.
Se candidatou, gente. Ele alinhado com o bolsonarismo, sabe? Mas tem outras também.
Infelizmente, atleta... Eu converso muito isso com alguns amigos atletas que são bons, né? São mais à esquerda. A gente conversa muito sobre isso. Infelizmente, atleta é um segmento complicado. Né? Pelo menos nos anos atuais, né? Nos anos 80
Mas assim, os que se candidatavam, Birubiru se candidatou.
Sim, Marcelinho Carioca.
Marcelinho Carioca, ah, gente.
Poxa, até geração da política. Tinha
até cabeça. E até mesmo o Popó, o Maguila, né? Que vinha do esporte também.
Romário.
Pós-modernidade, isso aí.
Né? Não, mas tem outros nomes maravilhosos. Por exemplo, ó, Gretchen, Reginaldo Rossi.
Olha, a Gretchen, ela merece um pause aqui pra explicar. Ela concorreu à prefeitura de Itamaracá.
Olha aí.
Pelo PPS em 2008.
Partido Popular Socialista. Tu sabe que nenhum partido desse que a gente tem aqui no Brasil é socialista ou comunista, né? Tu sabe disso.
É, né? A Gretchen recebeu 343 votos e infelizmente ela não virou a.
A Conga.
A Conga lá, a Conga lá da prefeitura de Itamaracá. Ela ficou em terceiro lugar. Deve ter 1000 pessoas, né?
Não. Não tem pra vereador.
Ai, gente, mas é cada candidatura tosca, cara, que não dá nem pra levar a conta.
É, tem muita. Popote, Lirica.
Não, e é. Esses caras que são ex-Big Brothers, entendeu? O cara foi Big Brother, não. Então agora eu vou...
Mas candidatar... foi o Geão é ex-Big Brother, foi muito bem.
É, não, mas aí foi outro caso. Na verdade, ele já era envolvido com a política quando ele entrou no Big Brother, né? Ele não se envolveu depois. Ele...
Mas, na verdade, Débora, eu assisti aquele Big Brother, sabe? Eu achava ele super fraco, assim, sabe? Naquela época, não fala ver a tosca, era todo muito vazio. Mas depois, eu acho que ele amadureceu depois. Aí é uma visão minha, tá, gente? Pessoal. Aí depois, eu vi como ele se engajou na luta, como ele começou a se envolver. Né? Mas antes eu achava ele um debate muito vazio, muito estranho.
Eu estou falando do João Willis já eleito.
Vamos para a indicação?
Gente, a gente vai para um dos últimos momentos, então. Vocês indicarem alguma leitura, ou música, ou texto, ou enfim, indicar aí o que a galera pode entender melhor esse assunto da espetacularização.
Eu vou aqui dar uma indicação. São 4 livros, né? Eu separei aqui alguns aqui que tem a ver com o tema que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Nesse maravilhoso podcast aqui. Claro, o primeiro é o livro do Guilherme Borne, A Sociedade do Espetáculo. Na minha visão, um livro maravilhoso, ele fala de como é a sociedade que a gente vive, como ela está posta. Entretanto, me parece um livro muito distante das pessoas para entenderem isso, né? O que ele quer dizer, o que ele quer falar. Eu acho que o discurso dele não se aproxima na linguagem que ele utiliza aqui. Né? Entretanto, o nome do livro é uma linguagem muito próxima do povo, né? Sociedade de espetáculo, você fala para qualquer pessoa que não leu esse livro, ele vai dizer assim, é mesmo, a sociedade é igual um espetáculo mesmo. A gente está assistindo uma televisão, uma peça, ele não pode fazer nada. Às vezes o cara precisa nem ler um livro, só o nome já mexe com o imaginário, né? Queria indicar também aqui o livro do meu ex-professor maravilhoso, que é o Emiliano, que é o livro Reificação em Linguagem e Debord.
Massa.
E estava conversando isso com um colega um dia desses, né? A gente fica procurando, às vezes, referências longe, né? Em outros lugares, outros países e tal. Às vezes, do lado da gente aqui, tem um cara que está produzindo um trabalho importante, um trabalho bom, de peso, robusto, né? Se você pesquisar na internet, por exemplo, atrás de estudos em Guilherme, você vai ver que o Emiliano é o cara que é referência. Então, do lado da gente, né? Na nossa UES aí, a gente estudou nesse lugar excelente, onde temos muitos amigos e desafetos, né, também. Aí tem um outro livro que eu queria indicar também. Esse livro eu li recentemente. Eu acho que é uma pancada que um amigo meu produziu agora. O nome dele é Saulo Pinto. Chama-se Esperança do Mundo. Ontologia, futuro e emancipação no século XXI. Ele aborda essa temática, né, desse tipo de sociedade que a gente está vivendo. Esse livro, gente, é um calhamaço. Gente. É uma cacetada. Olha, claro que eu sou suspeito, porque eu sou amigo dele. Mas eu digo sem medo, mesmo sendo suspeito, que é um dos melhores livros que eu já li nesses últimos anos, dentro desse tema, desse debate da política, da emancipação. E tem um livrinho que eu gostaria também de indicar, esse aqui é a Débora deve se amarrar, que é justamente o livro do Zizek, que é a Débora deve conhecer primeiro como tragédia e depois como farsa.
Ave Maria, roubou minha indicação, olha ele! Olha ele!
E eu queria indicar também um filme, pode ser?
Rocha.
Rocha.
Na época que eu assisti, eu vou confessar a vocês, eu fiquei pensando muito para tentar entender, né? Hoje em dia, já assisti algumas vezes, já botei pros alunos e tal. É o Show de Truman, gente. Esse filme é espetacular.
É.
Ele dialoga perfeitamente com o que o Dabó tá falando sobre a ideia da forma mercadoria, dessa lógica do espetáculo, né? Que parece que a gente não tá só em lugar nenhum, parece que toda hora a gente tá em algum lugar. Está exposto, né, com essa falsificação da realidade, da vida. E um capítulo da série Black Mirror, que é a Queda Livre, que é da rede social, né? Que todo mundo vai convivendo através daqueles likes, né? Que vai dando pro outro da rede. Se você tiver 4 pontos tanto de estrela, você tem acesso a alguns espaços. E as pessoas ficam criando comportamentos artificiais para poder gerar likes, né? E tal. Eu acho que é interessante para pensar as redes sociais, né? Bom, essas são as minhas indicações aqui.
Só isso, né, Vicente? Só isso.
Olha, eu dei uma aqui de Raquel, viu? Beijinho para Raquel, que está escutando a gente aí. Raquel vai falar que é só uma indicação, ela dá 50 mil indicações.
Para quem não sabe, eu e Vicente tínhamos um podcast que era o Consórcio Nordeste de Filosofia, e junto com a nossa colega Raquel e o queridíssimo Daniel, que já estiveram aqui, a gente tinha longas conversas com muitas indicações também. Vai, Ediane.
Só tem artista nessa filosofia, viu? É uma coisa que eu tenho percebido muito, um exercício, né, que eu tenho feito, tô tentando ressignificar o espaço da internet, sabe? No sentido mesmo de buscar conteúdos que sejam formativos, tanto do ponto de vista, né, da informação aproveitável, né, não as fake news, mas as boas informações, como também dentro do processo formativo, né? E aí, eu não pensei especificamente sobre esse tema, mas, né, aí o Vicente roubou minhas duas indicações, achando que ia arrasar com o show de Trump. Mas diferente do que o Vicente colocou, eu não indicaria apenas um episódio, mas eu acho que Black Mirror traduz demais esse processo, essa relação que a gente tem predatória e autopredatória com as tecnologias, sabe? Eu acho que é fundamental pra gente pensar, e aí dá pra instrumentalizar de várias formas, né? E tem algumas páginas, algumas figuras que são influenciadores digital, ou que pelo menos deveriam ser, eu acredito. Como, por exemplo, a Trícila Oliveira, né, que é a Solange, que é a criadora do AFEM, que vem debatendo diversas questões. Ela pauta especificamente a questão racial, mas também de gênero e de classe, e de uma forma muito massa, e problematiza também, inclusive, a ideia, essa questão do uso das redes sociais, né, e tal, e como esse uso, ele é muitas vezes violento, principalmente para com as mulheres, para com as mulheres negras. E aí eu sou muito fã, cara, de ilustração, de tirinha, né, de quadrinho, eu gosto muito, e eu tô muito apaixonada pelo trabalho do Leandro Assis, que em parceria com a Solange, né, com a Cecília Oliveira, vem desenvolvendo uma série, né, de quadrinhos chamada A Confinada, e a série, além de pautar a questão racial do ponto de vista dos brancos, né, da forma como os brancos veem as pessoas negras e como tratam, também problematiza essa questão das redes sociais, porque a personagem principal é uma digital influencer, é uma blogueira branca, né, rica, e é muito massa, eu super indico essa série, e entre outras coisas.
Ela tá aleatória aí, falou que não tinha pensado em nada e já indicou coisas maravilhosas.
Não, mas porque eu não pensei em uma coisa específica, assim, né, um livro.
Sim, mas isso tudo tá maravilhoso.
Mas a gente é assim, é tipo a pauta, não tem nada específico. A minha indicação é uma série da Netflix chamada The Politician, que conta a história de um sujeito lá riquinho que tem aspirações políticas, né? Então ele vai mostrando a dinâmica da vida dele, desde ele concorrendo lá a ser, sei lá, o presidente do Grêmio, sei lá como é que funciona isso nas escolas americanas e tal, né? Umas dinâmicas muito escrotas do processo, como, sei lá, House of Cards, né? Só que numa dimensão ainda escolar, e é uma série de humor, é uma série de comédia. Leve, bacana, e mostra muita coisa da realidade, cara. Realidade, sobretudo americana, mas não deixa de ser brasileira, porque aqui a gente copia tudo de lá mesmo.
Sempre eu indico as coisas pop, e hoje eu vou indicar uma coisa polêmica, que é o filme Across the Universe. Eu adoro também, né? E eu acho que trata muito desse universo espetacularizado dos Beatles, e de uma forma que eles tentam mostrar questões paralelas dessa psicodelia, da guerra e de várias coisas que atravessam a história dos personagens lá. E é legal porque mostra que, apesar do espetáculo, ainda dá pra, vamos dizer assim, transformar esse espetáculo em algo que é politicamente relevante, né? Então, indico, a minha indicação é essa, porque mesmo quando algo é espetacularizado, ainda a gente pode tentar transformar ele pra, enfim, tratar das consciências das pessoas e coisas do tipo.
É, gente. E se você acha bonito, acha engraçado, acha produtivo esse monte de celebridade aí tentando se eleger, desde ser besta e voto direito. É isso, beijão, gente. Tchau, 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 tchau.
Tchau, gente. Tchau, Vicente. Cadê tu?
Tchau.
Jabá da sua loja.
Oi,
divulga.
Loja de quê? Loja de quê? É bar? É bar, Jean?
Rapaz, não, ainda não, viu?
Rapaz, eu tô falando assim, mas parece que tá falando, tá bebendo direto, né? Eu quase não bebo mais.
Não, eu bebo.
Seria de mim sem as minhas cachaças aqui.
Ixi, eu nunca bebi tanto, eu acho.
Cachaça. Ah, pai, convivendo com Débora agora? Ah, tá. Ai, eu sou mais
uma porra. Já ganhei por um bar.
Olha que eu vou cobrar essa tiquira aí, hein? Essa tiquira que você vai trazer.
A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comprar essa tiquira, tá? É. Eu quero ver se tu não vai me convidar pra tomar uma com vocês.
Opa, coisa boa. Boa demais. É.